Hoje no Contracorrente, José Manuel Fernandes quer voltar a falar de Greta Thunberg, mas por causa da carta que o Ministro do Ambiente lhe enviou. Bom dia.
Bom dia, é verdade. José Pedro Mastro Fernandes é Ministro do Ambiente, é Ministro também dessa nova pasta com o nome todo modernado, não é? Que é a Ação Climática. Nós temos alguns nomes nos nossos novos ministérios muito interessantes. Achou que não podia faltar um encontro, já que ele vai faltar, com a Greta Thunberg sem lhe deixar uma carta. É evidente que o dever do ministro é ir para Madrid, não é? Onde vai haver a Cimeira do Clima, e não é participar naquilo que eu acho que é um bocadinho um folclore que está a rodear a viagem da jovem sueca. Mas mesmo assim ele achou que tinha que entrar em toda esta encenação e fazer qualquer coisa para não ficar mal na fotografia. Vai daí, enviou-lhe uma carta, mas para mal dos nossos pecados, que somos portugueses e para todos os efeitos ele representa Portugal, eu acho que a carta é um bocado ridícula. Não é?
Um bocado ridícula porquê? Porquê que dizes isso?
Bem, eu acho que primeiro que tudo porque ele se dirige a adolescentes, àquela adolescente como quem se dirige a uma espécie de um sumo sacerdote de um culto divino, não é? Aliás, a forma como Greta Thunberg se apresenta é quase como um messias que anda pelo mundo a anunciar o apocalipse. E acho que, no fundo, estamos quase a falar de um novo credo, é que eu ia chamar climatismo, que como todos os credos, tem um catecismo, pois transforma hipóteses científicas, que são hipóteses válidas e todas elas apontam o mesmo sentido, mas que passam a ser matérias de fé em que não se pode discutir uma vírgula. E há muitos elementos quase religiosos neste movimento, não é? Basta ver a forma como ela se dirige ao mundo, em que, no fundo, trata toda a gente como culpados que devem arrepender-se. Eu até diria mais do que arrepender-se, eles devem render-se incondicionalmente a quem? A uma espécie de novos cruzados, que são aqueles que fazem greve todas estas feiras, e seguir as suas exigências, por mais irrealistas que essas exigências muitas vezes sejam.
Mas repara que estes jovens que se manifestam dizem que têm o direito a um futuro e dizem que não há um planeta B. É a argumentação.
Eu acho que eles têm razão, até porque são eles que vão viver no futuro. Eu em muitos aspectos já não vou viver nesse futuro. Quer dizer, em muitos aspectos não vou viver de certeza, não é? Não tenho idade para isso. Eles têm. E de facto não há um planeta B. Portanto, agora, o problema não é só um problema de vontade política. Nisso eu acho que ele não tem razão, aliás, como também não tem razão, acho que António Guterres quando diz que é só vontade política. A prova disso está até no conteúdo da carta do nosso ministro. Por exemplo, para ficar bem na fotografia, Matos Fernandes diz que Portugal já se comprometeu com as metas mais ambiciosas da descarbonização para 2030 e 2050. Eu acho que isso é das coisas mais fáceis de dizer, até porque é pouco provável que ele ainda seja ministro em 2030, e muito menos provável que seja ministro em 2050. Portanto, prometer à vontade, ele pode prometer, não é?
O ministro também indicou o que é que Portugal já conseguiu na frente das energias renováveis.
Pois indicou, e é precisamente aí que vemos como é difícil cumprir esses objetivos com as tecnologias que hoje dispomos. Isso é aqui que está o ponto. O que Matos Fernandes disse, e disse todo orgulhoso, é que 54% em eletricidade que consumimos é proveniente de fontes renováveis, isto é, mais de metade. Aparentemente isto é excelente. Ora bem, mas vamos pensar um bocadinho e vemos que não é. Portugal já não pode construir muito mais barragens. Aliás, cada vez que construímos uma, um forró-bodó, não é? E começa a não ter muito mais locais para colocar aquilo que a gente chama de ventoinhas. Ainda há alguns, ainda há novos concursos, mas já não há assim tantos como isso. Ou seja, já produzimos muita eletricidade a partir de fontes renováveis, já não vai ser fácil aumentar muito, muito mais. Agora, imagina que em vez de andarmos com os carros a gasolina e a gasóleo como ainda andamos, passamos todos a andar com carros elétricos. O consumo ia imediatamente disparar, como é natural, não é? Agora, diz-me lá, onde é que vamos conseguir produzir toda a eletricidade a mais que vamos necessitar?
Pois, com carros elétricos o consumo aumenta. E aumentar.
Eu diria, como o Sherlock Holmes que ia alimentar, meu caro Watson. Agora, mas este é apenas um dos inúmeros problemas que a descarbonização cria. Os carros elétricos também têm outros problemas. É muito bonito vir de veleiro de luz, como veio a Nova Iorque para Lisboa, a Greta, e para não andar de avião. Mas eu pergunto, vamos voltar todos ao tempo dos galeões? Vamos passar aí de vela quando quisermos ir atravessar o Atlântico? Eu acho que é claro que não vamos, não é? Eu, por exemplo, gostava de ver as etiquetas da roupa da Greta. Aposto que nada ou quase nada foi fabricado na Suécia. O mais provável é que eles belos impermeáveis, têm andado meia volta ao mundo antes dela os vestir. aliás, com uma roupa que nós temos aqui vestida, quer dizer, de resto, e de certeza, como os telemóveis que temos no bolso. Portanto, é por isso que é muito ridículo fazer aquela carta de vassalagem do nosso ministro, quer dizer, acho que é muito ridículo e é um bocadinho oportunista, para não ser muito oportunista. Ele e os deputados e o Presidente da Câmara que vão receber Greta, eu acho que sobretudo querem é beneficiar da popularidade da Greta. Portanto, difícil é dizer, onde, por exemplo, onde é que está toda a energia renovável que ainda ninguém encontrou e que é aquela que, no fundo, nos pode salvar dos problemas que temos.
Contracorrente com José Manuel Fernandes, a conversa com Carla Jorge Carvalho na Rádio Observadores. Amanhã, nova edição, a não perder depois das 8h10.
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.